Fique por dentro. Entrevista.
E no Fique por Dentro de hoje estamos falando sobre trabalho e identidade, um assunto super pertinente que faz parte da vida de todo brasileiro que já trabalha. E para isso a gente conversa com a Sara Macedo, que já é da casa, ela que é diretora do Instituto Ressonari e apresentadora do programa Influência ao Máximo. Muito bom dia, Sara, como você está?
Bom dia, sempre muito bom estar aqui com vocês, Débora, Fábio, pessoal da RTM.
Bom dia.
Muito bom ter você aqui com a gente. A gente está falando sobre trabalho, como eu comentei agora, que faz parte da nossa vida, né? E muitas vezes molda também a nossa identidade, ou a nossa identidade que molda o nosso trabalho, não sei, fica aí a pergunta. Mas explica pra gente o que, que a Bíblia ensina pra gente sobre a importância do trabalho.
Então, para responder isso, é importante a gente pensar no que é esse trabalho, né? O que significa trabalho? Eu gosto de pensar que trabalho é tudo aquilo que você empenha um esforço para produzir algo. Então, quando você se coloca naquilo com alguma intenção, você produz algo a partir daquilo, e aí você gera frutos, você abençoa pessoas, você conquista coisas, você se torna um ser útil, vamos dizer, no mundo. Então, qual é a importância disso? Quando Deus nos fez seres trabalhadores, nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, seres que podem produzir, podem criar, e com isso a gente consegue construir aquilo que nós precisamos uns para os outros e para nós mesmos também.
E falando agora sobre a identidade, né? O trabalho ele pode influenciar aí na construção da nossa identidade?
Com certeza. E é legal pensar nisso, Fábio, porque se a gente pensa em trabalho como aquilo que você produz, né, para ser útil, como alguém que consegue empenhar um esforço, a gente pensa em identidade e trabalho em duas mãos. Tanto, até na pergunta da Débora, né? Tanto eu sou influenciado pelo meu trabalho, então o meu trabalho, ele afeta quem eu sou. Ao mesmo tempo, o trabalho é a forma, o meio pelo qual eu expresso a minha identidade. Então, eu preciso pensar naquilo que eu faço, desde as coisas mais simples que empenho esforço para produzir, para colocar a minha marca. Então, um exemplo simples, eu estou varrendo a minha casa, eu estou trabalhando, se eu penso em trabalho como aquilo que eu produzo. Se eu estou fazendo um relatório, eu estou trabalhando. Como eu faço isso? Como eu posso expressar a minha identidade, a minha marca, naquilo que eu estou fazendo? E aí sim eu consigo vendo as diferenças do meu trabalho para o trabalho do outro, me sinto mais realizado, mais presente até naquilo que eu faço.
Você estava comentando sobre essa relação, né, da identidade com o nosso trabalho, enfim, de colocar nossa identidade no nosso trabalho, mas existe algum risco? Existe algum risco da gente ter a nossa identidade atrelada apenas à nossa atividade profissional?
Sim, porque a gente é muito complexo e se a gente pensa em identidade, eu estou pensando na minha história de vida, nas minhas características, meus talentos, minha família, meu trabalho, minha carreira profissional. E se eu coloco toda a minha definição de ser, minha definição existencial, que é a identidade, em uma única área, quando aquela área é tirada, eu perco o senso de mim mesmo. E é o que acontece quando as pessoas se aposentam ou quando elas ficam desempregadas. E aí eu retomo nesse ponto de você pensar o trabalho como aquilo que você produz. Porque isso traz para você essa questão de, em tudo que eu faço, eu posso colocar um pouquinho de mim. E se eu não estou trabalhando profissionalmente para receber minha remuneração, eu continuo trabalhando. Eu continuo útil e continuo produzindo. Então, eu tenho várias oportunidades de me expressar como ser, como pessoa, e ao mesmo tempo de me redescobrir, porque eu vou procurando novas atividades em que eu possa empenhar meus esforços e produzir.
Olha, você falando sobre isso, eu lembrei agora de quando eu tinha 16 anos, que eu trabalhei numa loja. E era um pouco complicado assim, viu, Sara? Porque era uma loja muito moderna, e que tinha alguns costumes, e você tinha que ser moderno de alguma forma. Então eles queriam que você mudasse a cor do cabelo, queria que você fizesse uma tatuagem, quisesse que você fizesse alguma coisa para você ficar um pouco mais moderno, né? E falando dos jovens, qual é o perigo de um jovem que entra, de repente, o primeiro emprego dele em uma empresa, entre aspas, moderna, como essa que eu trabalhei, qual é o perigo para ele ser influenciado e, de repente, mudar totalmente aquilo que ele pensa?
Não, não vou dizer que ele vai mudar totalmente, mas talvez aquilo desperte algo que já estava ali nele, né? Daí a importância dele ter uma clareza na sua família, um bom acolhimento, um bom ambiente para que ele se mostre e fortaleça a sua própria identidade, para que quando ele for exposto nas situações lá fora, ele consiga perceber até aqui eu vou, até aqui eu não vou. O principal ambiente que é formado a nossa identidade no início da vida é a família, né? Então, a família precisa dar espaço para a criança trabalhar, inclusive. Então, trabalhe nas suas coisas, naquilo que é do seu âmbito, criança. Cuide, porque ali vai dando senso para a criança entender, e para todos nós, né? Como é que eu me expresso no mundo? Como eu não me expresso no mundo? E aí, quando eu vou para uma situação como essa, pinto o cabelo de roxo, tenho que usar uma roupa que eu não me adequo, eu consigo dizer: olha, essa oportunidade parece incrível, mas até aqui eu vou e aqui eu estou recusando essa possibilidade. E a gente consegue replicar isso depois na vida adulta.
Olha só. Na sociedade hoje, o trabalho, ele se tornou a principal atividade social do ser humano, né? Normal, a gente vê que as pessoas se baseiam, a identidade das pessoas, né, se baseia no que elas fazem e no quanto elas fazem, né? Então, para muitas pessoas, esse é o elemento principal aí na formação da identidade. Mas quando não é possível mais exercer uma atividade profissional, muita gente se sente perdida, sem identidade. Mas por que que isso ocorre?
Então, é porque às vezes a gente se apresenta, a gente se define realmente por aquilo que a gente faz. Mas percebam, um trabalho, seja ele de qualquer natureza, é aquilo onde você expressa o que faz. Se você, quando a gente vai se apresentar para alguém, oi, o que que você faz? Quem é você? A pessoa, a primeira coisa, fala: ah, eu sou o médico, sou o fulano que faz tal coisa. A gente coloca o papel profissional à frente de quem nós somos. E o papel profissional é uma parte de quem nós somos. De novo, é o canal por qual nós expressamos quem nós somos. Então, a gente precisa olhar mais. Quem sou eu, né? Quais são minhas características? O que que Deus me deu de talentos, de dons, que não devem ser usados apenas no meu papel profissional? Se eu uso tudo que eu tenho de melhor e reservo para a minha carreira profissional, o que que sobra para minha família, para minha igreja? Para os meus vizinhos, não sobra nada. Então, preciso ampliar mesmo esse leque, sair do automático e olhar em que situações eu sou útil no mundo. Se eu olho para a minha utilidade no mundo, eu paro de me definir apenas pelo meu trabalho. E aí eu consigo até equilibrar melhor as áreas da vida.
Olha, Sara, e é tão bom quando a gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, né? Aquilo que a gente realmente se envolve, se dedica, se entrega e tudo mais. Só que muitas pessoas não têm essa oportunidade e acabam tendo que trabalhar com coisas que não gostam por conta do salário, por conta de manter mesmo a família, né? Só que essas pessoas se sentem frustradas e têm problema também com a sua identidade, acabam entrando em crise de identidade. Qual a dica para essas pessoas?
Eu daria duas dicas. A primeira é, no momento presente, quando a gente está no modo sobrevivência, especialmente, né? Então, eu preciso trabalhar para fazer o sustento da minha família, para poder manter o que eu conquistei, por exemplo. Perceba as pequenas coisas. Assim como Deus, quando acabou a criação, olhou e olhou assim: olha, é bom o que eu fiz. Perceba o que é bom no seu trabalho, que você faz, o fruto do seu esforço, da sua obra. E aprecia. Então, são pequenas doses de alegria no nosso dia que ajudam o nosso cérebro, a nossa mente a entender que há sim coisas boas e positivas naquilo que a gente faz. Então, olha para o seu dia e aprecia. O que que você fez que é bom, que é fruto, que abençoa você e as pessoas? E o segundo é um pouquinho mais longo, né? De um mergulho de autoconhecimento, de perceber o que que está acontecendo à sua volta. Você está frustrado por quê? É porque você não se conhece, é porque o seu líder, o seu chefe é uma pessoa que não ajuda você no seu trabalho, é a organização que você está, que não está favorecendo. Então, quando a gente está numa situação de crise, uma situação infeliz, a gente coloca tudo no mesmo bolo, como se tudo estivesse ruim. Nomeia o que realmente não está bom aí no seu trabalho para que você consiga lidar com isso. É a organização, é o líder e você não tem como mudar? Faça um plano de transição. Converse com pessoas, contrate um profissional, um coach, alguma coisa que possa te ajudar a enxergar possibilidades. Mas se não, às vezes é só a sua atitude, é uma forma de abordar que pode fazer a diferença. Aprimore nisso, se dedique com o que você pode fazer para mudar o seu cenário. Você não precisa ficar como refém. Você tem capacidade de mudar e, claro, coloque aos pés de Deus para ver o que que ele tem para você aí no seu futuro, Mas faça algo, não fique ali apenas reclamando, porque isso prejudica você, seu trabalho e bate lá na sua família.
Legal. A gente falou, então, sobre um pouco da nossa identidade, né? Mas agora, em relação ao inverso, né? Ou seja, a gente impactar o nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que isso é possível, né? A gente consegue trazer a nossa identidade para impactar o trabalho e não só o trabalho na nossa identidade, né?
Com certeza. Ó, vejam por vocês, são duas pessoas diferentes, cada um com seu estilo próprio. Tem a Michelle, que está de parabéns hoje, né? Parabéns, Michelle.
Amanhã.
Ah, amanhã, tá bom. Sabia que ela estava de folga por isso. Mas então, olha, se ela tivesse aqui, já seria uma outra dinâmica. Tem a marca da Michelle, tem a marca da Débora, a marca do Fábio. Mesmo que você não perceba, ouvinte, onde você está imprimindo sua marca. Então, faça isso de propósito. É um relatório? Não faça o mesmo relatório que os outros. Faça um relatório de propósito. Isso é viver com propósito. Isso é você trabalhar com uma intenção que te dá o prazer de você olhar e falar assim, olha, tá bem feito, isso aqui fui eu que fiz, tem minha marca. E aí, isso te valoriza como profissional. Porque você não é mais do mesmo, você não é mais um número na folha de pagamento. Mas você tem o CPF ali, tem o nome e sobrenome que vai criando o seu legado no mundo. Mas, para isso, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que querer saber quem você é para imprimir essa marca em tudo que você faz. E, gente, não tem nada melhor do que você ver aquilo que você faz sendo reconhecido, sendo valorizado pelas pessoas e saber que você está fazendo a diferença no mundo.
É verdade, é muito importante isso, né? E a gente sabe que, infelizmente, vivemos hoje um momento difícil, né? A pandemia tá aí e a gente realmente, muitas vezes, tem que fazer coisas que a gente não queria, né? Isso no trabalho, na profissão, muitas pessoas abrindo mão momentaneamente de um sonho, né? Porque é um momento que estamos passando e a gente tem realmente que olhar para as coisas boas. E eu achei isso incrível que você falou. Eu tenho, inclusive, uma tia que ela é exatamente assim. Eu já citei algumas vezes aqui no Fique Por Dentro, porque sempre que as coisas estão todas ruins, ela sempre vem com alguma coisa boa. Não, peraí, mas também não tá tudo ruim. Tá acontecendo isso aí, então isso aqui é bom. Então é isso que a gente tem que trazer pra gente, né, Sara?
Exatamente. Sempre há algo de bom. Deus não vai deixar nunca a gente numa situação sem esperança e sem conseguir ver a graça dele. A graça dele tá sustentando o mundo, não tá? Então eu preciso ver em que situações ele está se manifestando. E neurologicamente, no nosso cérebro, quando a gente consegue trazer esse senso de reconhecimento, de gratidão, o que é de positivo, também ajuda a gente a diminuir o estresse, a gente a se sentir mais contente, ou seja, o contentamento, eu estou satisfeito com o que é possível no momento, e com isso eu ganho forças para poder prosseguir com mais saúde.
Que legal. Então, ainda falando sobre as vantagens, você teria mais dicas para falar sobre as vantagens da gente agir, então, com essa intencionalidade em relação ao nosso trabalho, seja ele momentâneo, seja o nosso trabalho, enfim, a área que a gente escolheu mesmo para trabalhar, ou até em trabalhos não remunerados, né? Quais dicas, principalmente para os jovens de hoje em dia, né, gente que está entrando aí na área profissional ou trabalho voluntário, enfim, que ainda ou não tem identidade ou ainda está descobrindo? Quais dicas você pode dar antes da gente terminar a nossa entrevista?
Então, olha, primeiro se perceba, se experimente, se expresse no mundo por meio das suas ações. Trabalho é ação. Então, faça trabalhos, olha como nessas formas que você foi perguntando, trabalho voluntário, trabalho profissional. Onde você estiver, trabalhe, se sinta útil, faça aquilo bem feito, com zelo. E enquanto você faz isso, não faz no automático. Perceba o que você faz bem, o que você não faz tão bem. Aquilo que você faz bem, como você pode melhorar, refinar, colocar sua marca. E ao mesmo tempo, se conheça, especialmente aos jovens que estão iniciando uma carreira profissional, não procure uma carreira para você ser definido por ela, mas procure uma carreira que expresse quem você já é. Sim, você já tem uma identidade, você está em formação, mas você já tem habilidades, talentos, dons a serem expressados. Então, não se deixe definir pela faculdade que você escolher. Você não faz uma faculdade para ser médico, você já é médico de nascença e vai pegar instrumentos na sua formação para ser mais daquilo que você já é. Mas quem você é? Então, pesquise sobre isso, leia, pergunte para os seus familiares, para os seus amigos e afirme essa identidade, porque uma vez que você fortaleça a sua identidade, você consegue se expressar melhor no mundo.
E qual é a dica para os pais agora? A gente sempre gosta de falar dos pais, né? Qual é a dica para os pais que estão com aquele adolescente em casa, com aquele jovem que está aí com crise de identidade? O que, que os pais têm que fazer, hein, Sara?
Isso se os pais também não estiverem com crise de identidade,
exatamente,
né? Porque tem hora que todo mundo fica com uma crise de identidade. É normal, gente. A gente precisa se reinventar. Primeiro, tenha clareza disso. Faz parte da vida. A gente se define como uma identidade, quem eu sou. Dali a 2, 3 anos, ou um evento importante acontece, você já não sabe mais quem você é. Ok. Reflita de novo, pesquise de novo. Para esses pais que estão com adolescente em plena formação, o que eu posso dizer é: experimente, dê espaço para ele se experimentar, apoie, ajude a ele saber quem ele é e quem ele não é. Mas isso não a partir do que o pai acha que é. É tendo conversas, percebendo no filho: filho, quem você acha que é? Vamos fazer junto alguma coisa para a gente perceber como você se expressa melhor em tal situação e como não se expressa em outra situação? Já atendi coaching, por exemplo, vocacional com adolescentes na fase de vestibular, e geralmente o curso que eles vêm para escolher não é o escolhido no final. Por quê? Às vezes, as definições externas, até status, né, carreira que paga bem, acaba definindo. Mas quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento e os pais se envolvem nessa parceria, ele começa a perceber o que, ele ama mais ser útil no mundo. Então, jovens, em que você mais ama ser útil no mundo? Pais, ajude seus filhos a encontrarem o que, eles são úteis a fazerem. E, gente, não é definido em pedra, tá? Você pode mudar, e mudando, e descobrindo, refinando, até quando você quiser.
Olha, mandando um abraço para o Edson de Interlagos, que ele diz: muito bom esse tema, encorajador. O Edson tem uma filha também aí, já é casado e tudo mais, só que com certeza o Edson está aí desenvolvendo, encorajando a sua filha também. O Silvio Marques falou: ah, que pena, agora que estava ficando bom, já vai acabar? Exatamente. E por isso, Sara, a gente abre espaço então para você divulgar as suas redes sociais para aquele ouvinte que quiser entrar em contato com você.
Ah, vai ser um prazer receber vocês por lá, gente, nas nossas redes. A gente tem o Instagram, que é iRessonari, de Instituto Ressonari. Inclusive, a gente está na Semana dos Temperamentos para ajudar o pessoal no autoconhecimento. Tem teste gratuito lá no nosso Instagram. E também o nosso YouTube, que é Instituto Ressonari. Você encontra fácil lá vídeos sobre missão de vida, como você se conhecer melhor, ser mais no mundo, desenvolver pessoas. Vai ser um prazer caminhar com vocês.
Olha que legal, então você consegue acompanhar aí de pertinho o trabalho incrível que a Sara compartilhou com a gente. Então hoje a gente falou sobre trabalho e identidade aqui no Fique Por Dentro com a Sara Macedo, ela que é diretora do Instituto Ressonari e apresentadora do programa Influência ao Máximo, que estreia toda terça-feira à tarde. Então, se você ainda não conhece, confira, que é muito bom, muito legal e ajuda muito no nosso crescimento, a nossa identidade, a nossa liderança. Muito obrigada pela sua participação, Sara, e já fica o convite aí para uma próxima vez, uma próxima conversa.
Foi um prazer, até a próxima.